Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece e também vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho aí conosco com muitas informações, tá? E você pode participar, envia sua mensagem para o 988291029. Hoje você tem um espaço maior aqui para participar. A entrevista que teríamos hoje foi desmarcada, então aproveite para participar, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. São 12 horas e 10 minutos, 12 e 10, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Mix Mateus e Liels. Juntos somos um só coração. Aguardem! Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em evolução. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: o histórico elevador Lacerda está de volta. É, já passou por reforma aí, já foi entregue. E ontem, né, lá em Salvador, o prefeito Bruno Reis estava lá com uma equipe acompanhando essa entrega, mostrando, né, o novo elevador Lacerda.
É isso aí. Jornal Dia de Teresina, cidade do Piauí, recebeu R$ 375 mil em recursos do Fundeb de forma indevida, aponta CGU.
Jornal Meio Norte, Teresina, Lula troca Nízia por Padilha na pasta da saúde. Ainda hoje, vamos falar sobre esse assunto.
Folha de Pernambuco, Recife divulga atrações do Polos.
Jornal do Comércio, Recife, Lula demite ministro e reforma a articulação política na saúde.
Diário do Nordeste de Fortaleza, IPCA 15 tem maior alta desde 2016.
Gazeta de Alagoas, Maceió, serial killer de Alagoas matou 18 pessoas.
Tribuna do Norte de Natal, saúde. Natal lidera aumento de investimentos em capitais.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Brandão lança programa Mãos à Obra para manutenção de prédios.
Correio Brasiliense do distrito, Correio de Sergipe, melhor dizendo, de Aracaju. Pacto pelo emprego. Governo formaliza iniciativas para geração de empregos.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Indignação. Família quer justiça por universitário baleado pelas costas.
O Globo do Rio de Janeiro. Da fritura à queda. Lula confirma demissão de Nízia e abre reforma do governo.
Ela não gostou dessa fala, tá? Da imprensa. Ela disse que a imprensa estava criando fake news ao usar esse termo da fritura à queda. Eu vi hoje uma entrevista dela sobre isso. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Lula demite Nise após fritura e dá início à reforma ministerial.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, mudanças no ministério. Lula começa a reforma com demissão na saúde.
Correio do Povo, Porto Alegre, governo mantém as aulas na rede estadual durante a onda de calor.
Folha de São Paulo, Lula demite Nísia, põe Padilha na saúde e inicia a reforma ministerial.
Jornal Estado de São Paulo, mudanças no primeiro escalão. Lula demite Nísia, confirma Padilha na pasta da saúde e declara reforma ministerial.
Diário de São Paulo, Lula demite Nísia após insatisfação e Padilha assumirá a saúde.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, finanças, fechamentos de capital superam o número de IPOs na Bolsa na última década.
E Jornal Popular de Goiânia, Policarpo diz que Passo assume dívida da Comurg com decreto.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Noticiário Regional você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e iniciamos por Ilhéus em destaque. Vamos falar do recadastramento obrigatório para os servidores públicos de Ilhéus. Então, servidores efetivos da Prefeitura de Ilhéus têm até o dia 7 de março para realizar o recadastramento funcional, procedimento obrigatório para todos. O atendimento ocorre na Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, a ACI, das 9 da manhã às 3 da tarde, mas será suspenso nos dias 3, 4 e 5 de março, devido aos feriados de carnaval, tá? Lembrando que a Associação Comercial e Industrial de Ilhéus fica ali na Praça JJ Seabra. O recadastramento é indispensável para todos os servidores efetivos, incluindo os que são licenciados com ou sem remuneração e os que foram cedidos a outros órgãos. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar os seguintes documentos: original e cópia, RG, CPF, comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses, certidão de casamento, declaração de união estável ou averbação de separação judicial. Formulário de recadastramento também. Atenção, hein? O não comparecimento dentro do prazo, tá? Resultará na suspensão do pagamento dos vencimentos. Em casos de saúde grave, será concedido um prazo extra de 15 dias após o encerramento do recadastramento, ou assim que houver a regularização da situação, tá? Então, você, servidor público municipal em Ilhéus, né? Você tem até o dia 7, então você tem hoje e amanhã, e também na próxima semana, até se aproximar o dia 7, apenas vai ser suspensa entre os dias 3, 4 e 5 de março, tá? Então, procure o local onde está sendo feito o recadastramento, que é ali na sede da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, que fica na Praça JJ Seabra, de 9 da manhã às 3 da tarde. Bem, são 12 horas e 17 minutos, mudando de assunto. Olha, a Sutran realiza operação na Central de Abastecimento do Malhado e na Avenida ACM. A ação visa garantir o cumprimento das normas de trânsito e a segurança dos pedestres. A Prefeitura de Ilhéus, através da Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito, Sutran, com apoio dos fiscais da Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Civil Municipal, realizou nos últimos dias uma série de abordagens na Central de Abastecimento do Malhado e na Avenida ACM. O objetivo da operação na Central de Abastecimento foi conscientizar os condutores de motocicletas sobre a proibição de adentrar e permanecer com seus veículos nas dependências do local. Durante a abordagem, foram verificadas motocicletas estacionadas nos passeios das galerias. Os condutores foram informados sobre a infração de trânsito prevista no artigo 181, inciso 7º, pelo Código de Trânsito Brasileiro e retiraram seus veículos das zonas proibidas. Além disso, a Sutran realizou ações de orientação no bairro Malhado para conscientizar motoristas e donos de estabelecimentos sobre a proibição de estacionar nas calçadas. A equipe atuou na Avenida ACM, perto do Banco do Brasil, alertando sobre as multas para quem estacionar em áreas de passeio. A ação foi considerada bem-sucedida, pois conseguiu sensibilizar os motoristas sobre a importância de respeitar as normas de trânsito e garantir a segurança dos pedestres. A operação também destacou a importância da atuação conjunta das equipes envolvidas. A Sutran continuará as ações de fiscalização e a avaliação de melhorias na sinalização e infraestrutura do local, visando a segurança e o bem-estar de todos. Bem, são 12 horas e 18 minutos, vamos mudar de assunto, vamos passar ali por Itabuna, Marcos Bezerra. Já está confirmado, né, o novo bispo da diocese de Itabuna, né?
É, o Santo Padre nomeou o bispo da diocese de Itabuna nesta terça-feira, o Dom Jailton de Oliveira Lino, transferindo da sede Teixeira de Freitas, Caravelas. Dom Jailton de Oliveira Lino nasceu em 28 de janeiro de 1965, em Feira de Santana. Completou seus estudos em filosofia e teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fez sua profissão religiosa em 1º de janeiro de 1985, na Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, Dom Calabre, e foi ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1988. Desempenhou os seguintes cargos: formador e superior da comunidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, vice-provincial e mestre de noviços em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, delegado provincial e tesoureiro da delegação Nossa Senhora Aparecida em Porto Alegre. Em 15 de novembro de 2017, foi nomeado bispo de Teixeira de Freitas, Caravelas, recebendo a ordenação episcopal em 13 de janeiro seguinte. Desde 30 de outubro do ano passado, é administrador apostólico da Diocese de Itabuna. Em sua saudação, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, diz ter recebido com alegria e espírito de fraternidade a notícia de sua nomeação como novo bispo da Diocese de Itabuna, na Bahia. Sua transferência da Diocese de Teixeira de Freitas Caravelas é um reflexo da confiança do Papa Francisco em sua capacidade pastoral e evangelizadora. Informações aí do Vatican News.
Pois é, né? Mais um bispo que deixa a Diocese de Teixeira de Freitas Caravelas e é transferido para a Diocese de Itabuna, né? O anterior ao Dom Jailton de Oliveira Lino, né? O Dom Carlos também, antes, era da Diocese de Teixeira de Freitas, veio para Itabuna. Depois, diante de todas aquelas polêmicas envolvendo o bispo, né, ele saiu da Diocese de Itabuna e agora assume o Dom Jailton de Oliveira Lino. Seja bem-vindo, Dom Jailton. São 12 horas e 21 minutos. Mudando de assunto aqui, olha, notificada pelo Ibama, Codeba informa já ter feito readequação de descarte no Porto de Ilhéus. A Companhia de Docas do Estado da Bahia, Codeba, se pronunciou sobre o relatório do Ibama, que apontou irregularidades na dragagem no Porto Internacional do Malhado, em Ilhéus. E a Autoridade Portuária Baiana informa já ter feito readequação do descarte oceânico para evitar impactos ambientais. Além disso, disseram, né, em nota, além disso, mantemos um acompanhamento técnico e ambiental rigoroso da obra, assegurando o cumprimento dos padrões de fiscalização e da legislação vigente, destaca a Codeba por meio de nota enviada ao site Pimenta, a nossa fonte. A Codeba também diz seguir orientações do Ibama e está apurando os fatos junto às empresas responsáveis pela execução e fiscalização dos serviços de dragagem para adoção de medidas cabíveis. Além de observar que as operações possuem autorizações concedidas pelo Ibama e pela Marinha do Brasil, a Codeba reafirmou o compromisso com a transparência, sem nos furtar da responsabilidade pelos eventuais acontecimentos, garantindo que todas as ações sejam conduzidas com seriedade e em conformidade com as exigências ambientais e operacionais. E aí, no dia 24, anteontem, a Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama notificou a presidência da Codeba sobre evidências de irregularidades no descarte oceânico de sedimentos na obra em Ilhéus. E aí a dragagem começou a semana passada e, conforme relatório, a própria draga utilizada no serviço apontava descarte fora do local definido e licenciado pelo Ibama.
Pois é, e por falar também, Kátia, em descarte, né, e meio ambiente, em 2024 foram executadas 94 desobstruções causadas por gordura na rede coletora em Ilhéus. Então a Embasa, através do programa Se Ligue no Óleo, tem procurado evitar, né, esses problemas. E é no Centro Histórico de Ilhéus, onde há uma grande concentração de bares e restaurantes, que o programa aí tem atuado com mais ênfase na cidade. Na área já estão cadastrados 9 estabelecimentos comerciais que rotineiramente recolhem o óleo usado em recipientes aí fornecidos pela Embasa. A iniciativa busca evitar as obstruções na rede coletora de esgotamento sanitário causadas principalmente pelo descarte inadequado do óleo de cozinha. Então, é importante também que esse óleo recolhido é usado aí para gerar renda, né? E o empreendedorismo aí, porque ele é reciclado e de repente é uma importante iniciativa da Embasa, Kátia.
Realmente. São 12 horas e 24 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, boa tarde, ótima quarta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Viatura virtual da Gabi no Banco da Vitória. Uma ação conjunta da Rondesp Sul e da 70 CIPM realizada na manhã de ontem, terça-feira, resultou na apreensão de armas e na morte de um indivíduo lá no Bavi, Banco da Vitória, Zona Oeste de Ilhéus. Segundo informações, a polícia foi acionada após denúncia de que indivíduos armados estariam aterrorizando a localidade conhecida como Alto do Iraque. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a bala. E no revide, um dos suspeitos foi atingido com o indivíduo. Foi encontrada uma pistola .40 com 5 cartuchos intactos. Durante a varredura no local, os policiais apreenderam ainda 2 espingardas calibre 32, uma com numeração suprimida. O indivíduo ferido foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não chegou à unidade de saúde já sem vida. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia de Ilhéus, na sede da 7ª Corpim, onde foi lavrado o boletim de ocorrência e o auto de resistência. A Polícia Civil investiga o caso para identificar outros possíveis envolvidos na ação criminosa. E atenção, hein? Serial killer do Cacau! O delegado de Ibirapitanga, Rodrigo Fernando, concluiu o inquérito e indiciou por 3 homicídios e pediu a prisão preventiva de Tiago da Silva Santos, de 27 anos de idade, conhecido como serial killer do Cacau, acusado de assassinar no final do ano passado, em dezembro, José Hilton Silva dos Santos, Marilene Silva Nascimento e Rafael José dos Santos. Segundo as investigações, José Hilton foi morto a pauladas enquanto dormia, enquanto Marilene e Rafael foram vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte. No relatório do inquérito policial, o delegado detalha a dinâmica dos homicídios cometidos por Tiago. O criminoso foi descrito como uma pessoa fria e calculista. O relatório ainda destaca que em todos os crimes o autor matou as vítimas com pauladas, sempre na parte superior da cabeça, o que demonstra que o delinquente apresenta prazer em matar e deixar certo tipo de assinatura, caracterizando como sendo um assassino em série. No extremo sul da Bahia, o carro do motorista de aplicativo, desaparecido há quase 72 horas, foi encontrado no fim da tarde de ontem, terça-feira, no município de Eunápolis. O Renault Sandero branco estava abandonado em uma área de vegetação próximo à estação de tratamento de água da Embasa, na região do Alto da Boa Vista. No entanto, o motorista Atos Alves Bernardo, de 35 anos, continua desaparecido. Estamos realizando diligências intensivas para encontrar atos e identificar os responsáveis pelo seu desaparecimento e esclarecer todos os detalhes do caso, foi o que disse o delegado Marcos Reis. Segundo a Polícia Civil, o carro foi localizado após investigadores da Delegacia Territorial de Onápolis analisarem imagens de câmeras de monitoramento e outros recursos de inteligência. O veículo passará por perícia e a busca por atos continua. Leonildo Ribeiro Gomes tinha 68 anos de idade e ele foi encontrado morto dentro de sua residência no município de Itabela. O crime, que apresenta indícios de execução, está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com relatos de moradores, indivíduos armados teriam arrombado o portão da casa e invadido o imóvel, efetuando disparos contra a vítima. No local do crime, um bilhete foi deixado ao lado do corpo, escrito o seguinte: que estuprador tem que morrer, sugerindo assim uma possível motivação para o homicídio. A vítima residia sozinha e não possuía familiares na cidade de Itabela. Foi encontrada despida da sala, com ferimentos na região da cabeça causadas por tiros. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que realizou a perícia e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal para os procedimentos cabíveis. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto. Você que retorna logo mais no segundo bloco do Jornal do Meio Dia. A gente vai para o intervalo e retorna já já, meio dia e meia agora.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. E Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. Aguardem. Bem, a partir de agora nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Tô rindo, gente, porque o povo envia cada mensagem aqui. Eu preciso rir, porque tem coisa que não tem como, gente, falar assim de vez no ar. Vocês peguem leve, tá? Tenha paciência. Ô, Marcos Bezerro, o que temos de mensagens no WhatsApp da Gabi, Marcos?
É, pelo nosso WhatsApp, ouvinte manda boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Gostaria de relembrar ao nosso prefeito que ele não se esqueça das promessas dos seus aos seus eleitores na educação, que precisamos de escolas integrais. De 1 a 5 anos, né? É, precisamos trabalhar, mas não temos condições de pagar babá para nossos filhos. É a reivindicação importante, que é sempre tema aqui também, né, Kátia?
Verdade, né? E a gente espera que seja cumprido, né?
É, que vai dar independência às mulheres, de certa forma.
Com certeza, muitas mães aí que precisam, né, colocar os filhos nas creches, em creche pública, para trabalhar, né? Uhum. Todo mundo consegue pagar uma babá, né? É. Então a gente espera que essa promessa aí seja cumprida, né?
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Falo aqui de Vila Campinhos. Nos ajudem, Kátia, para que a Coelba venha aqui na Vila Campinhos. Toda hora tem um pipoco nos fios, né? E As casas têm crianças próximas, né? Estamos cansados aí de correr de dentro de casa, né? Por favor, Kátia, nos ajude, né? Se um fio desse solta, é um perigo muito grande aí.
Vila Campinhos.
É.
Então, atenção aí, a Coelba, vamos atender aí a comunidade de Vila Campinhos. Na verdade, a Coelba precisa atender a todo o município de Ilhéus de forma decente, né? Porque é um descaso, é queda de energia demais. Todo dia, toda semana, eu ouço alguém falar que perdeu um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. É surreal. Essas quedas de energia aqui, pra mim, isso não é normal, né? E eu tô dizendo isso porque até quem é da área já me explicou que realmente não é. Né? Não tá correto isso aí. E o povo não aguenta mais ali na Zona Sul. O povo reclama muito, já tem até grupo no WhatsApp já, o pessoal do turismo tá reclamando que já andou perdendo hóspede por conta disso. Então é uma situação complicada, delicada, o povo de Ilhéus não aguenta mais e a Coelba tem que fazer os devidos investimentos na rede aí para acabar com isso, né?
Inclusive o grupo Neoenergia divulgou recentemente um balanço, né? Com relação ao ano passado, e teve lucro aí de milhões de reais.
Pois é, né? Se teve tanto lucro assim, por que não faz os devidos investimentos?
Pois é.
Qual é o problema? Vai ficar empurrando com a barriga, né? Aí depois te reclamam quando tem deputado que fala, vamos abrir CPI. Não, vamos deixar renovar a concessão. Eu vou te falar, tem coisas que eu sou aqui nessa Bahia mesmo. São 12 horas e 42 minutos. Tem mais mensagem de ouvintes, Marcos?
Tem um ouvinte, inclusive, mandou um vídeo. Local com a poça de lama aqui, água empoçada. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Sigo aqui querendo um retorno na rua Horto Florestal. Está em estado crítico ali, próximo a Quimil. Acho que é aqui perto, né? Malhada, Avenida Baitaba, se eu não me engano.
Tá o quê lá?
Tá a rua quebrada com água empoçada, não sei se é esgoto, né?
Então tem que se verificar isso aí. Vocês expliquem direitinho pra gente saber de quem é a responsabilidade.
Não posso rodar o vídeo agora, né?
Diga, Marcos, mais mensagem?
Por enquanto é só.
Bem, são 12 horas e 42 minutos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque tem ouvinte que manda mensagem aqui também no meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista, tá? E deixa eu ver. Não, esse aqui não tem como agora. Tem que analisar antes. E aí a gente vê se tá pra divulgar, tá bom? Vamos de informação, porque a informação não para. Olha, catador de recicláveis desaparece ao tentar recolher material em córrego de Salvador. Bombeiros fazem buscas, Marcos Bezerra?
Um catador de materiais recicláveis de 48 anos desapareceu ao tentar recolher materiais em um córrego em Cajazeiras 6, em Salvador, na tarde de terça-feira ontem. O corpo da vítima não foi encontrado até amanhã de hoje. E o Corpo de Bombeiros faz buscas no local. Informações iniciais apontam que o homem catava materiais recicláveis no córrego junto com um colega. O local é bastante sujo e muitas embalagens, como garrafas PET, são descartadas no local. Segundo moradores da região, após a finalização do trabalho, a vítima teria decidido voltar ao córrego para buscar uma bola. Nesse momento, ele teria sido atacado por uma cobra e puxado para dentro da água. Olha,
nossa.
Essa informação ainda não foi confirmada pelos bombeiros.
Que coisa, né, gente? Assustador. Bem, acaba de chegar uma informação aqui, agora atualizada, sobre essa situação. A gente vem acompanhando desde o início, né? Do desdobramento da operação El Patrón. É o caso Binho Galinha, deputado estadual e oficial da PM, são denunciados por lavagem de dinheiro. O Ministério Público da Bahia denunciou o deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, mais conhecido como Binho Galinha, e o tenente-coronel da Polícia Militar José Hildo Brandão, por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro em Feira de Santana. A denúncia apresentada na última segunda-feira, agora dia 24, é um novo desdobramento da Operação El Patrón, que investiga crimes de extorsão, exploração do jogo de azar e lavagem de dinheiro nessa região. Segundo o Ministério Público da Bahia, o deputado estadual é apontado como líder de uma organização criminosa que atua na região de Feira de Santana há mais de uma década, envolvida em crimes como agiotagem, receptação qualificada e jogo de azar. Já o tenente-coronel teria facilitado o processo de ocultação do patrimônio ilícito. Conforme aponta a denúncia, os acusados teriam ocultado a origem lícita de um lote localizado no bairro Papagaio, em Feira de Santana. O terreno teria sido comprado em setembro de 2022, com pagamento feito em dinheiro em espécie e sem documentação que comprovasse a propriedade do bem por parte do vendedor. Os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, responsável pela investigação, afirmam que o pagamento em espécie foi utilizado por estratégia para dificultar o rastreamento do dinheiro. E os promotores de justiça destacam. O tenente-coronel se prontificou, e aí a nota diz, o tenente-coronel se prontificou a realizar a transação e a supostamente efetuar o pagamento, elegendo como meio de quitação justamente o pagamento em espécie, isto é, fora do sistema bancário, via mecanismo que sabidamente impede a comprovação e a verificação do valor verdadeiro pago, bem como o rastreio da destinação dada aos recursos, destacaram os promotores. Além dessa negociação, o oficial da PM também teria se envolvido em outra transação suspeita ocorrida em janeiro de 2023. Na ocasião, ele adquiriu um veículo novamente como parte do pagamento feito em dinheiro em espécie, sem justificar a origem dos recursos utilizados. Na denúncia, o Ministério Público da Bahia pediu à Justiça a manutenção do afastamento cautelar do tenente-coronel de suas funções na Polícia Militar, além da indisponibilidade de bens dos acusados, para garantir a reparação pelos danos causados. Agora, cabe à Justiça decidir se acata a denúncia e torna os investigados réus. Ainda não houve uma decisão. Em nota, a defesa do deputado estadual, Binho Galinha, informou que acredita na Justiça. Disse que recebe a denúncia com serenidade e pontuou que, no momento certo, irá se pronunciar sobre o assunto. E diz o seguinte aqui, a defesa sempre diz que o deputado sempre esteve à disposição para colaborar com a Justiça, mantendo as atividades parlamentares com regularidade, visitando também as bases e atendendo aos deveres. Sempre nas sessões da Assembleia Legislativa na Bahia, no mais é ter fé em Deus e na Justiça, disse aí a nota em defesa do deputado estadual Binho Galinha. 12 horas e 47 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto novamente, chegando aí com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Ora Bahia! A Polícia Civil localizou na manhã de ontem, terça-feira, o veículo utilizado pelos criminosos na execução da advogada criminalista doutora Gal Barbosa, morta na madrugada da última segunda-feira, após ter sua residência invadida na cidade de Ipiaú. O corpo foi encontrado queimado às margens de uma estrada no povoado de Tesourinhas, zona rural de Ibirataia. O veículo passará por perícia. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime, que chocou o município de Ipiaú e repercutiu em todo o estado da Bahia. Ainda na região do município de Gandu, foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença o corpo do jovem Kaique Ferreira de Jesus, de apenas 18 anos de idade, que foi morto a tiros ontem, terça-feira, no centro da cidade de Gandu. De acordo com informações da Polícia Civil, o jovem foi assassinado na rua Castro Alves, centrão da cidade, por homens que se aproximaram em uma moto e efetuaram vários disparos. O jovem tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito no local. Um acidente com vítima fatal. Um dentista natural de Jiquiriçá morreu na tarde de ontem, terça-feira, vítima de acidente de trânsito em Presidente Tancredo Neves. No Baixo Sul Baiano, Ebenilton Amaral Santana conduzia um veículo Polo na BR-101, quando, ao passar na localidade da Moenda, perdeu o controle da direção, o carro rodou e colidiu de frente com uma carreta. Tadeu Dentista, como era conhecido, morreu no local do acidente. Edenilton morava atualmente em Gandu, onde o corpo foi velado e sepultado. Ontem, terça-feira, a Polícia Civil realizou a prisão de um homem suspeito de ter alvejado um jovem engenheiro na cidade de Ibiaçuçu. A vítima, Bruno Freitas Silva, de 24 anos, estava em um veículo Jetta, acompanhado de sua namorada, quando uma motocicleta se aproximou e um indivíduo efetuou disparos contra ele. Alvejado, Bruno ainda tentou dirigir, mas colidiu com a moto e um carro que estavam estacionados. O suposto autor do crime foi encontrado em sua residência, localizada em Ibitira, no município de Rio do Antônio. Após a prisão, ele foi encaminhado para a 22ª Corpim, em Guanambi, onde ficará à disposição da justiça. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer as circunstâncias que motivaram o crime. E atenção, hein? A violência voltou a assustar os moradores do município de Capim Grosso ontem à tarde, terça-feira, quando o homem, identificado como Darlan Araújo, foi morto a tiros enquanto pilotava uma motocicleta em plena via pública. De acordo com informações, o crime ocorreu por volta das 4 da tarde. Testemunhas relataram que Darlan seguia em sua moto quando foi surpreendido por vários disparos contra ele. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro. Após os disparos, os autores fugiram do local, tomando destino desconhecido. Ainda não há informações sobre a motivação do crime e a identidade dos suspeitos também permanece desconhecidas. Capital de todos os baianos, Salvador. Um homem de 25 anos de idade foi preso em flagrante pela 58 CIPM na noite de ontem, terça-feira. Ele foi preso em Salvador após matar o próprio pai e ferir a mãe com uma chave de fenda. O crime ocorreu em um apartamento na rua Armando Tavares, no bairro Vila Laura. A vítima fatal, identificada como Luiz Sandoval, e a esposa dele, Milena Paula, de 49 anos, que ficou ferida, recebendo atendimento de uma equipe do SAMU. Testemunhas relataram que o suspeito, identificado como Prince, teria discutido com os pais e pedido dinheiro antes do ataque. Moradores da região ouviram gritos vindos do apartamento. Segundo vizinhos e pessoas próximas à família, Prince apresentava transtornos psicológicos. Após o crime, a irmã do suspeito chegou ao local e conversou com Prince antes da chegada da polícia. Prince foi encaminhado sob custódia para o Hospital Geral do Estado. O Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo de Luiz Sandoval para o Instituto Médico Legal de Salvador. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os tricolores de aço mais felizes do que pinto no lixo, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ai, Coutinho, obrigada. Coutinho também tá feliz, ele também é tricolor, torcedor do Bahia. Bahia ontem deu show, hein, Marcos?
Mais que todos, ele tá felizaço, né?
É. E aí, o que, que você achou de ontem?
Um jogo ótimo, né? Venceu bem o Bahia, goleou 3-0 e aí tá na outra fase da Libertadores.
Aí, Bahia. Arrasou. Bem, obrigada, Coutinho. Bom fim de semana pra... Ô, oh, gente, eu já estou desejando... Gente! Já tô adiantando tudo aqui. Não, calma.
É a proximidade, Coutinho, do carnaval.
É, Coutinho, obrigada, tá? E a gente se encontra nesta edição do JMD de amanhã, se Deus nos permitir. Amanhã é quinta-feira ainda, gente. Abraço, Coutinho. São 12 horas e 54 minutos, nós vamos para a última notícia de hoje. Vamos falar aí sobre a saída da ministra da Saúde, né? Foi demitida pelo presidente Lula. Ela foi demitida ontem, a Anísia Trindade. É, portanto, ela deixa o comando do Ministério da Saúde. Ela estava no cargo desde janeiro de 2023. O substituto será o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que já comandou a pasta da saúde no primeiro governo da ex-presidente Dilma Rousseff, de 2011 a 2014. Em nota, O Palácio do Planalto disse que Lula comunicou a saída de Nisi em reunião na tarde de ontem. A posse de Padilha está marcada para dia 6 de março. E a nota diz: o presidente agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação à frente do ministério. E aí o Alexandre Padilha, ele é de São Paulo, é Alexandre Rocha Santos Padilha, ele é médico infectologista formado pela Universidade de São Paulo, USP, com doutorado em saúde pública pela Universidade de Campinas, Unicamp, e também atua como professor universitário. Já foi deputado federal pelo PT de São Paulo, está licenciado do cargo para compor a equipe ministerial do presidente Lula e, como eu disse, já foi ministro aí na gestão de Dilma Rousseff, também na gestão de Lula de 2009 a 2010, e também chefiou pastas das relações institucionais e da saúde. Então, ele ainda também assumiu as mesmas pastas durante a gestão de Fernando Haddad, né, entre 2015 e 2016, na Prefeitura de São Paulo. Então, sai a médica, né, a Nísia Trindade, e assume o Ministério da Saúde, Padilha, né? E ela estava concedendo entrevista, estava vendo a entrevista dela, muitas perguntas foram feitas pelos jornalistas, né? E usaram muito esse termo que está hoje nas manchetes de vários jornais, nós divulgamos aqui, né? Dizendo que ela tinha sido fritada, né? E depois demitida. Foram muitos jornais aqui, quer ver? Como, cadê? Deixa eu só citar aqui um jornal para você. Correio Brasiliense mesmo citou: Lula demite Nisi após fritura e dá início à nova reforma ministerial. O Jornal Globo do Rio também: da fritura à queda. E ela não gostou desses termos utilizados. Ela disse que os jornalistas aí, que a imprensa estava fazendo fake news ao dizer isso, não procuraram saber antes as informações para comentar. Já estavam divulgando que ela se demitida antes mesmo dela saber, antes mesmo do presidente Lula falar com ela. Enfim, já sabiam, né, que ela ia sair, né? Dizem que depois, diante dessa crise toda em relação à dengue no país, né, dizem aí que isso foi uma das coisas que levou o presidente a demiti-la, né, Marcos Bezerra. É. Complicado. Inclusive, né, saiu aí uma notícia também dizendo que ela não tomou todas as vacinas da Covid, né? Tá uma polêmica também envolvendo isso, que eu não entendi. Enfim. Essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Mix Mateus. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração, dia 7 aí, viu, de março, aguardem. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margram. Mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.